A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.
Olá, eu sou o Vladimir Espinosa e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria. E você já sabe que esse é um programa a serviço do cidadão. Participe perguntando sobre o assunto de sua preferência, que a ouvidoria encaminha seu questionamento para que o senador tenha mais familiaridade com o tema e responda aqui no Espaço Ouvidoria. Como sempre, a gente começa mais um programa chamando a participação da ouvidora do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás. Olá, senadora, tudo bem?
Olá, Vladimir. Olá, ouvintes da Rádio Senado. Obrigada a todos que têm participado com a gente do programa Espaço Ouvidoria. Hoje vamos falar sobre dois temas, reforma política e a qualidade da internet que os clientes acessam pelo celular. Dentro da reforma política, nossos ouvintes questionam sobre o financiamento de campanha e unificação das eleições. Como de costume, convidei alguns colegas senadores para responder às dúvidas dos nossos ouvintes. Agradeço, portanto, aos senadores Randolfo Rodrigues, Romero Jucá e Walter Pinheiro, que atenderam prontamente o nosso pedido.
Lembrando que você pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria enviando sua pergunta pelo 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Depois, nós ligamos para você, gravamos a sua dúvida, que será respondida aqui pelos senadores. Vamos então à primeira pergunta de hoje. Ela vem lá do sul do país, de uma cidade importante na história brasileira, a cidade do presidente Getúlio Vargas. Isto mesmo, nosso participante é de São Borja, do Rio Grande do Sul. A pergunta é sobre a qualidade e o preço dos planos de internet para celular. Vamos ouvir então a manifestação de Moisés Chalabi.
Gostaria de falar que a nossa internet aqui do plano pré-pago de um ano de utilização, sempre pagamos um valor X e durava um mês. Atualmente, a presidente falou que ia baixar o preço e a velocidade ia ser mais ágil, sendo que o mesmo aumentou para nós aqui 1000%, 1000%. A velocidade continua a mesma, só utilizando postagem de Facebook. Nem monitoramento, nem vídeo, nada, nem webcam foi utilizado. Então, gostaria de deixar essa minha indignação aí.
Moisés, quem vai responder aos seus questionamentos é o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia. O senador foi o relator da chamada Lei Geral das Antenas, que regulamenta normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações nos estados e municípios. A lei foi aprovada pelo Senado em março deste ano e sancionada em abril pela presidente Dilma Rousseff. Senador Walter Pinheiro, o senhor tem a palavra.
Não, primeiro, Moisés, acho que é importante lembrar duas coisas que nós estamos discutindo muito sobre a questão de banda larga no Brasil. A primeira delas é exatamente a necessidade de uma infraestrutura que possa ser capilarizada. Né? A outra é, não adianta você fazer banda larga e não ter conteúdo. Portanto, são duas coisas que andam, eu diria até, assim, para e passo. E os erros no Brasil foram introduzidos, inclusive, desde o ano 2000, quando se discutiu o primeiro plano de expansão de banda larga, se imaginava fazer isso entregando às operadoras e depois, em 2006, fazer pelas escolas, que era um projeto até correto, mas sem a segunda parte. Não adiantava botar infraestrutura nas escolas e não ter conteúdo, e muito menos linkar, ou seja, ligar das escolas para a cidade. Tá? Então, por que se tornou? Tornou caro porque, na realidade, hoje o serviço é um serviço que não tem a menor capacidade de transitar por uma rede antiga. Tá? O custo para a expansão dessa rede é muito elevado e as operadoras cobram, principalmente hoje na banda larga, um valor de internet que é um dos valores mais caros do mundo. Tá? Qual é a equação para resolver isso? Eu até tenho brigado muito isso, não só aqui no Brasil, como no exterior. A minha opinião é que a gente, inclusive, estabeleça plano de metas para as operadoras, trate essa questão de banda larga como serviço, portanto, pensando no cidadão e não efetivamente nas empresas, como acontece. E um outro ponto fundamental é que o Estado brasileiro possa fazer parcerias, ou a chamada parceria público-privada com a iniciativa privada, para você garantir, inclusive, um determinado nível de serviço contratado pelo Estado, o que facilitaria com que a estrutura de banda larga pudesse chegar em todos os cantos do país. Com isso, a gente ganharia escala e, consequentemente, tendo serviços, tendo escala, você teria redução de preço para você atender a população do país. Então, portanto, a combinação do velho tripé, que foi levantado na década de 90, final da década de 90, como essencial para a gente expandir o setor de telecomunicações, que era universalização, preço e qualidade. Por enquanto, a gente não tem nenhuma delas funcionando no país e tem sido essa a nossa briga para garantir, com a aplicação de recursos, né, a possibilidade de você universalizar, capilarizando através de banda larga, garantir que essa qualidade, nós estamos falando de um setor de ponta no mundo, e recentemente a gente assistiu aqui uma série de situações do ponto de vista até de queda de ligação. Portanto, não era nem transmissão de dados, era voz. Que na realidade eu não sei se isso era um problema de qualidade ou um problema, eu diria até, de má utilização do sistema, buscando otimizar, já que o sistema funciona com uma capacidade muito abaixo daquilo que deveria ser disponibilizado. O Brasil tem mais de 270 milhões de celulares e precisa ampliar a sua rede. E o terceiro ponto é o ponto fundamental, que é o ponto de avançar nisso para você ganhar essa escala e permitir a redução drástica do custo de uma chamada ou até de uma utilização de uma banda larga dessa para transmissão. O Senado, inclusive, está fazendo sua parte. Nós aprovamos a lei das antenas, a lei geral das antenas, para aumentar o número de pontos de, eu diria até, de difusão dessa disponibilidade. E mais ainda, que é uma coisa importante para a gente tocar nisso, é que nós no Senado temos trabalhado para que você supere essas questões. Por exemplo, a cidade de Tóquio, no Japão, tem mais antenas do que o Brasil inteiro. E o outro aspecto é o aspecto da frequência, que é outra briga também que a gente só conseguiu sacramentar agora, que é a própria questão envolvendo a utilização da faixa de frequência. Quanto maior a frequência, menor é o raio de cobertura. O Brasil usa a frequência de 2.5. Por isso que nós brigamos para que a frequência de 700 MHz pudesse ser disponibilizada. Que quanto menor a frequência, maior o raio. Essa combinação aí, para isso acontecer, nós precisamos botar mais recursos, usar a faixa de frequência, aumentar o número de torres ou de fibra ótica e garantir, inclusive, que o serviço possa chegar a todo cidadão no Brasil.
Nós agradecemos o senador Walter Pinheiro por responder o Moisés Chalabi, nosso ouvinte lá de São Borja, no Rio Grande do Sul. O Espaço Ouvidoria agora dá um salto lá do Rio Grande e vai para o Nordeste do país. A segunda pergunta de hoje vem da Paraíba. Paraíba que ouve a Rádio Senado na região metropolitana de João Pessoa, na frequência de 106,5. Muito obrigado pela audiência, gente. Mas o nosso participante vem do interior do estado, da cidade de Pilões. É o Antônio Mateus. A pergunta dele tem a ver com um tema amplamente discutido aqui no Senado. É sobre a reforma política. Vamos ouvir, é você, Antônio Mateus.
Gostaria de saber dos novos senadores se ainda este ano, na reforma política que está sendo apreciada aí no Senado, se será votada ainda este ano e se as eleições unificadas já prevalecerá para as próximas eleições municipais e prefeito e vereador.
Antônio, quem vai explicar melhor para você e para o nosso ouvinte sobre esse aspecto da reforma política que você nos questiona, nos pergunta, é o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. O senador Jucá é autor de uma proposta de emenda à Constituição em análise aqui no Senado, que propõe, entre outros assuntos, a unificação das eleições. Senador Jucá, por favor.
É importante porque a gente está discutindo a reforma política no Congresso. E um dos temas é exatamente a unificação das eleições. Proposta de emenda constitucional que unifica as eleições em 2022, exatamente para dar tempo de prefeitos, deputados, governadores, presidentes da República poderem disputar a mesma eleição. Eu considero a proposta porque nós temos que reduzir custos de campanha, nós temos que dar mais força aos partidos em todo o Brasil, em questões políticas e administrativas que são relevantes para a sociedade, e eu entendo que unificando as eleições nós teremos uma coerência política e eleitoral maior. Portanto, a minha emenda constitucional está tramitando, mas lá na Câmara dos Deputados também está sendo votado essa reforma política, e um dos pontos que está sendo discutido lá também é exatamente a coincidência das eleições.
Muito obrigado aí ao senador Romero Jucá por esclarecer a sua intenção ao apresentar essa proposta que modifica as regras das eleições no país. Essa PEC é a de número 71 do ano de 2012. Ela está atualmente na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Casa, aguardando a designação de um senador para relatar a matéria na CCJ. A título de informação, Antônio Mateus, a Câmara dos Deputados já aprovou alguns pontos da reforma política que também estão em discussão naquela casa, como o fim da reeleição para os cargos executivos de presidente da República, de governador e também de prefeito. Antes de passarmos para a próxima participação do programa de hoje, a gente lembra você que para mandar sua pergunta aqui para o Espaço Ouvidoria é só ligar para o 0800-61-2211. Eu vou repetir o telefone, 0800-61-2211. Pode ligar que a Ouvidoria tem o maior interesse em responder a todas as suas dúvidas. E agora sim, a gente vai para a terceira e última participação de hoje. O tema continua sendo reforma política, mais especificamente financiamento de campanhas eleitorais. Quem pergunta é o Valentim Neto, lá da cidade de Mendonça, que fica no interior do estado de São Paulo. Vamos ouvir então o Valentim.
Eu queria perguntar para ele sobre a reforma política, né? O que vai ser feito da reforma política? Financiamento de campanha devia ser do próprio candidato. Político aprovou, triplicou o valor da verba do partido. Isso aí para mim é uma aberração, é um absurdo. Triplicar o valor do dinheiro para financiamento público de campanha, isso é dinheiro do povo.
Obrigado, Valentim, por participar aqui do Espaço Ouvidoria. Quem vai responder às suas dúvidas é o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL, lá do estado do Amapá. O senador Randolfe é autor de um projeto de lei que regulamenta a questão do financiamento de campanha. Vamos ouvir então a resposta aí do senador Randolfe.
Olha, Valentim, compreendo que o atual modelo de financiamento de campanha no Brasil fracassou. O maior retrato disso é que todos os escândalos que tem na política desde 1992 até aqui teve relação com financiamento privado de campanha, com financiamento de empresas. Isso ocorreu no escândalo do PC, isso ocorreu no escândalo do Mensalão, isso ocorreu, está ocorrendo agora no caso da Lava Jato, onde é descoberto um esquema monstruoso de empreiteiras e cumpliciamento com financiamento de campanha. Então esse modelo não pode continuar, porque esse modelo é mãe e pai da corrupção. Eu não proponho como alternativa o financiamento público. Eu acho que o financiamento deve ser da pessoa física. Mesmo porque não pode continuar o financiamento da pessoa jurídica da empresa, porque a Constituição diz, aquele que é cidadão e portador de direitos é a pessoa física e não a pessoa jurídica.
Nós agradecemos ao senador Randolfe Rodrigues e também ao Valentim Neto por trazer aí a sua pergunta ao nosso programa, que foi respondida pelo senador Randolfe. Um tema tão importante que tem sido bastante discutido no Parlamento Brasileiro. Esse projeto é o de número 236 desse ano, ano de 2015, e está na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando um senador para relatar a matéria. Lembrando a você, Valentim, que a Câmara dos Deputados já aprovou financiamento de campanhas eleitorais por empresas a partidos políticos, mantendo o sistema misto que se tem hoje, com recursos públicos e privados para custear as campanhas. E a gente chega ao fim de mais uma edição do programa Espaço Ouvidoria, agradecendo, claro, novamente à ouvidora do Senado Federal pela iniciativa e pela parceria na produção do programa. Senadora Lúcia Vânia, ouvidora do Senado Federal, muito obrigado pela presença e é sempre um prazer tê-la conosco aqui no Espaço Ouvidoria, esse canal de interação do Senado com os cidadãos.
Muito obrigada, Vladimir. Agradeço também aos que enviaram as perguntas e aos senadores convidados que colaboraram com as respostas. Tenho certeza de que as respostas dadas aqui ajudaram a esclarecer dúvidas de muitos outros ouvintes. Um abraço a todos e até o próximo Espaço Ouvidoria aqui na Rádio Senado.
O Espaço Ouvidoria fica por aqui. Você pode enviar a sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. O contato ainda pode ser feito por telefone. É o Disque Alô Senado e o número é o 0800-61-2211. Todas as edições do Espaço Ouvidoria estão disponíveis para download na página da Rádio Senado na internet. Você pode acessar pelo seguinte endereço, www.senado.leg.br/ Rádio. Muito obrigado a você, ouvinte da Rádio Senado, pela audiência e até o nosso próximo Espaço Ouvidoria.
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.